A cientista portuguesa Margarida Malta, de Portugal, esteve na formação sobre métodos para avaliar a radioatividade ambiental, conduzida pela Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA. Vamos falar da experiência, falar também do contacto que manteve com participantes como o Brasil. É muito bem-vinda a esta conversa com a Rádio das Nações Unidas, a partir de Lisboa. Qual a necessidade de medir a radioatividade num laboratório? Até que ponto é que esta situação era crítica antes desta formação?
Portanto, sempre que existe um acidente nuclear com um reator nuclear, é necessário fazer uma avaliação da exposição das populações. E por isso é importante ter técnicas rápidas para essa determinação. O objetivo deste curso era proporcionar-nos métodos rápidos para fazer essa avaliação.
Fukushima deve ter despertado o mundo para que haja uma resposta rápida em centrais nucleares. O que é que se pretende evitar, tendo como exemplo o caso de Fukushima?
O que nós fomos aprender é, num caso de emergência, portanto, o que é que se deve fazer em termos de avaliação. Portanto, que tipo de amostras é que são colhidas, as análises, quais os radionuclides de interesse nessas análises e depois, e essencialmente, é conhecer as técnicas rápidas para a sua determinação. Porque a rapidez na técnica é extremamente importante. Temos técnicas que podem demorar uma semana ou duas a fazerem, e o objetivo deste curso era fazer esta técnica em apenas 3 dias.
Portugal esteve a participar nesta formação, onde esteve também o Brasil. Em caso de um evento extremo, é possível que haja uma colaboração por parte dos cientistas? Teve, enfim, uma conversa ou algum contacto a este respeito com o Brasil, mesmo que informalmente?
Com o Brasil, portanto, falei com a colega Juliana de Queiroz e com o Rodrigo Bonifácio. Tivemos a trocar ideias acerca dos nossos laboratórios e das técnicas que realizávamos. Pronto, alguns de nós temos abordagens diferentes relativamente ao mesmo assunto, mas tivemos também a falar da vigilância radiológica normal dos nossos países.
Mas Portugal estaria, por exemplo, preparado para apoiar a uma operação de socorro ou de identificação na Europa e noutros países, a partir desta formação?
Com certeza. Nós já estávamos preparados antes. A questão é que, ao aprender estas novas técnicas, diminuímos o tempo de resposta. Portanto, no caso de Fukushima, já tínhamos feito a avaliação, fizemos análises a alimentos, a aerossóis, a pastagens, solos, durante o evento de Fukushima, sim. Portanto, nós já estávamos preparados. A questão é conseguirmos dar uma resposta ainda mais rápida.
E como é que se dá esta resposta, portanto, em 3 dias?
É utilizando técnicas mais rápidas, utilizando outro tipo de reagentes que nos permitem, portanto, acelerar todo o processo.
E de que modo é que Fukushima acelerou a necessidade de se trazer esta nova abordagem?
Portanto, alertou-nos que precisávamos de dar respostas em tempo útil. As técnicas que tínhamos disponíveis demoravam bastante tempo e daí essa necessidade. Fukushima, no fundo, alertou-nos para que temos que ser rápidos a atuar, termos um plano de emergência para atuar nestas situações. Principalmente é tanto acalmar as populações. Nós tivermos resultados rápidos, podemos dizer que está, pronto, caso esteja, não é? Que está tudo bem. As pessoas, portanto, sentem muita insegurança quando se fala de radioatividade. Ficam muito alarmados, portanto, porque é um assunto que é muito pouco debatido na nossa sociedade. Sempre que se fala em radioatividade, ligamos sempre a coisas maléficas, a situações maléficas. Daí a necessidade de, quanto mais rapidamente dissermos que está tudo bem, mais tranquilas ficarão as pessoas. Portanto, o nosso objetivo ao aprender estas técnicas é dar uma resposta à nossa população em tempo útil.
E o que é que poderia ter sido feito por Portugal na altura de Fukushima, portanto há 3 anos, conhecendo esta técnica?
Se tivéssemos esta técnica, poderíamos ter encurtado algumas das respostas, mas fizemos o essencial, que foi fazer um screening, portanto, análises de screening, avaliar se havia tanto perigo pela pluma de Fukushima. Verificámos apenas que a radioatividade era apenas vestigial e que, portanto, não tinha, não era preocupante nem alarmante. Portanto, agora, se, portanto, obviamente, se fôssemos um país vizinho de Fukushima, teríamos ter dado outro tipo de respostas e feito ainda mais análises. Estas técnicas podem ser também aplicadas a outros radionuclídeos, como os radionuclídeos de origem natural, com o caso do urânio, do rádio, do tório, embora não especificamente estas análises, mas análises muito semelhantes. Ao contactar com um laboratório que tem uma grande experiência, a pessoa que frequentou o curso fica mais habilitado para aplicar essas técnicas radioquímicas no seu país.
Há necessidade de fazer-se uma análise no país após um evento que se tenha dado além fronteiras. Porquê?
Porque um evento destes é sempre transfronteiriço. Existe sempre uma pluma, não é? Que vai percorrer todo o planeta e em alguns sítios vai depositar maior quantidade do que noutros. E essa pluma pode, tanto contaminar solos, águas, os vegetais, tudo.
O que é que eu gostaria de dizer mais sobre esta formação?
Não, teremos sempre focados nas técnicas de laboratório, nos métodos de recolha de amostras, portanto, basicamente foi isso. E depois também fazer um estudo, utilizamos um código, portanto, que é o RESRAD, portanto, que permite avaliar as doses de radiação.
Que tipo de autoridades é que deveriam intervir logo a seguir a este tipo de eventos, a nível local?
No nosso país é a Proteção Civil. Não sei no Brasil quem é que intervém, mas no nosso país, portanto, é sempre a Proteção Civil que intervém e depois vem pedir os nossos serviços de análise.
No geral, o que é que gostaria de falar sobre esta formação, sobre a experiência que teve e, acima de tudo, sobre o contacto que teve com especialistas das áreas que estiveram representadas?
Quero desde já agradecer à Agência Internacional de Energia Atómica, portanto, a oportunidade de frequentar este curso. Penso que foi bastante proveitoso. A organização, tanto do curso, foi excepcional. Proporcionaram-nos sempre todo o máximo conforto, sempre muitíssimo preocupados pronto, com a nossa situação, se estava tudo bem, se estávamos a gostar do curso. Portanto, o contacto com outros países permitiu, portanto, trocar ideias e até trocar protocolos de análises e, no fundo, acho que todos nós saímos lá com novas ideias para aplicar nos nossos laboratórios.
E no exemplo de Portugal, quais foram as novas ideias?
Portanto, aplicar esta nova técnica. Obviamente não vamos poder aplicá-la na íntegra porque não temos todos os equipamentos necessários, mas podemos fazer adaptações. Portanto, foi o que conversamos com os colegas brasileiros. Portanto, adaptar esta técnica, porque há várias maneiras de chegar ao mesmo fim, não é? Fazer, portanto, a aplicação deste programa de computador, portanto, que é o RESRAD, que permite a avaliação das doses, que nós ainda não fazemos e que penso que vai nos ser bastante útil, porque nós fazemos a vigilância radiológica do nosso país. E este, embora não seja uma emergência, portanto, é uma situação de avaliação de risco. E isso vai nos permitir, portanto, o facto de eu ter aprendido a trabalhar com este programa informático vai me permitir fazer a avaliação de risco.
Algo mais que queira dizer, depois da formação que teve da IEA?
Não, que tanto foi uma tanto foi bastante proveitoso. Acho que sim. É o que eu gostava de transmitir e deixar para todos, é que é importante ir a estes cursos, conversar com pessoas de países, de outros países e a trocar ideias. Acho que todos nós, acho que saímos bastante mais esclarecidos, penso.
Muito obrigado por este contacto com a Rádio das Nações Unidas. A cientista portuguesa Margarida Malta falou-nos de Lisboa sobre a formação sobre métodos para avaliar a radioatividade ambiental conduzida pela Agência Internacional de Energia Atómica, a IEA, neste mês de março. Muito obrigado.
Obrigada.